Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse, capítulo 22, e vamos concluir a análise deste livro e a série que nós temos vindo a desenvolver ao longo destes 5 anos. No próximo programa nós voltaremos ao livro do Gênesis para retomar a análise do texto bíblico a partir do início. Mas agora eu gostaria de voltar ainda um pouquinho ao verso 8 do nosso capítulo 22, ainda que nós terminámos a leitura do verso até ao 11 e deveríamos começar no 12, mas eu creio que valeria a pena fazermos algumas considerações ainda sobre o verso 8 ao 11, onde diz assim o texto bíblico deste capítulo 22. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro. Adora é a Deus. Disse-me mais ainda, não seles as palavras desta profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continua o injusto fazendo a injustiça. Continua o imundo ainda sendo imundo. O justo continua a praticar a sua justiça e o santo continua a santificar-se. Temos aqui, de facto, um texto interessante em termos destas relações que João tem desenvolvido com o anjo, que de alguma maneira eu imagino um pouco esta cena no sentido de que o anjo vai como que levando João de uma sala a outra. Não sei se você já visitou um museu. É assim, a gente vai de uma galeria até à outra e vamos vendo uns quadros, umas peças de arte, etc. E vamos apreciando compreendendo o desenrolar da história da arte, por exemplo, ou uma outra coisa do género. E João está a ser conduzido por este anjo. E chega ao ponto de compreender, então, aquilo que é o recado de Deus para a humanidade e aquilo que vai ser o futuro da humanidade. E ele, ao perceber-se desta realidade, ele prostra-se diante do anjo para adorá-lo. Mas reparem bem no que este anjo faz. Este anjo compreende algo que muitas vezes alguns pregadores, alguns padres ou alguns pastores não entendem. É que este anjo compreende que ele é um mero mensageiro de Deus. Ele simplesmente transporta a verdade de Deus. Ele não fez nada de extraordinário. Ele simplesmente foi um canal que Deus usou para ele ser o guia para transportar esta mensagem até João. E por isso ele não aceita a adoração que João, o apóstolo, queria fazer para com ele. E ele diz, não faças isso, eu sou conservo teu, eu sou simplesmente um mensageiro. Aliás, a palavra anjo significa exatamente isso, mensageiro. E por isso mesmo não sou digno da tua adoração. Como seria bom se os líderes religiosos da nossa geração percebessem isto, não quisessem a adoração para si, mas canalizassem a adoração para Deus, como este anjo fez. Adora antes a Deus. Não me adores a mim, não me veneres a mim, não me idolatres a mim, mas adora a Deus. Quantos líderes religiosos fazem questão de ser eles valorizados, ser eles adorados, ser eles venerados, até têm o hábito de dizer, não, aqui na nossa igreja é que é bom, e valorizam a sua igreja. Não, nas outras não acontece nada, eu aqui é que sou o maior. Que diferença entre este anjo do Senhor, que tem toda a autoridade, e aqueles que se dizem mensageiros de Deus hoje? Precisamos de voltar a ter mensageiros como este anjo, com um sentido de missão profundo, mas percebendo que o que o faz ser precioso é a mensagem que ele porta. É o facto de estar ao serviço de Deus. E não é a ele que deve ser adorado, não é ele que deve ser reconhecido, tanto que nem é dado o nome do anjo. Há alguns anjos que nós identificamos pelo nome, o anjo Miguel, o anjo Gabriel. Nós vemos na Bíblia alguns anjos que são mencionados. Este nem nome tem, é um cidadão anónimo dos céus, podemos dizer assim, que não aceita a adoração de João. Como seria importante nós percebermos isto. Como Jesus disse, eu sei que é difícil porque eu já vivi isso na pele, sei que é muito difícil viver aquela frase que Jesus diz, quando fizeste o teu serviço, considera-te simplesmente um servo inútil, porque só fizeste aquilo que o teu Senhor mandou. É tão difícil para nós vivermos esta realidade. Nós, infelizmente, seres humanos, gostamos de ser deificados, gostamos de ser idolatrados, gostamos de ser que as pessoas digam realmente aquele pastor é excepcional, aquele pastor é fantástico e vou lá porque é ele que tem a bênção e o outro ao lado já não tem. Não percebemos ainda a realidade de Deus. É Deus quem age. Não é o mensageiro que tem valor, mas é Deus que age através de nós. Convém, sem dúvida, que o mensageiro perceba a autoridade que tem e a humildade que tem e a responsabilidade que tem. É necessário que o mensageiro entenda quem ele é e quem Deus é. E por isso mesmo canalize as atenções para Deus, como este anjo fez. Depois encontramos este anjo a dizer para João escrever estas palavras e, contrariamente àquilo que foi dito a Daniel, quando recebeu a revelação sobre o final dos tempos, o anjo do Senhor disse para ele selar aquele livro. Ou seja, era um livro de difícil compreensão. Mas agora o anjo do Senhor diz a João, não seles estas palavras. Ou seja, esta profecia é para ser entendida, é para ser compreendida pelas pessoas. É para que o ser humano entenda o que vai chegar no futuro. Perceba que ao olhar para o livro de Apocalipse, há uma esperança. Há realmente um desfecho para a humanidade, que é um desfecho divino de esperança, de paz, de harmonia. E que cada um tem a possibilidade de escolha. Por isso ele diz no verso 11 que o injusto continua a sua caminhada se quer continuar a ser injusto. Aquele que é imundo se quer continuar a ser imundo, continua. Tem a liberdade para fazer isso. Mas aquele que é justo não derrape na sua caminhada com Deus. Continua a praticar a justiça. Aquele que é santo continua a santificar-se. E esta é a beleza do cristianismo. Eu não encontro isto em mais nenhuma outra religião. Que é a liberdade de escolha. Se nós vamos para o mundo muçulmano, nós encontramos muitas vezes atrocidades que se cometem, porque se um membro da família ou o Estado é um Estado muçulmano, obriga toda a gente a ser, e quem não é, é preso e é condenado, e nós sabemos as atrocidades que ocorrem em muitos povos de origem. Os países dizem-se muçulmanos. Sabemos que o discurso aqui em Portugal é diferente. Há um discurso muito mais aberto, supostamente de muito mais tolerância, mas depois nós verificamos países onde, de facto, o Estado assume como religião principal o ser muçulmano e não há liberdade. No cristianismo há esta liberdade. Infelizmente, ao longo da história do cristianismo, alguns homens têm querido fazer com que o cristianismo seja algo terrível. E assistimos à Inquisição, que foi algo negro da história do cristianismo. Eu diria mesmo que aquilo nem cristianismo era, porque não se revê nas escrituras. A Inquisição não tem qualquer respaldo bíblico, porque nós encontramos aqui num texto da palavra de Deus que Deus claramente dá liberdade para cada um escolher. Isto não quer dizer que não há condenação da parte de Deus, não é isso que estou a dizer, mas há liberdade de escolha. Só que sabemos que há consequências, e por isso João relata as consequências da escolha que cada um de nós vai fazer. Se vivemos dentro da perspectiva de Deus, então passaremos a eternidade de Deus. E por isso o verso 12 continua a descrever este cenário e diz: e eis que venho sem demora. Tomem atenção à forma como cada um vive, mas olha que eu venho sem demora. E comigo está o galardão, diz o texto bíblico, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E depois agora Cristo Jesus fala e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mais uma vez Deus reafirma aqui claramente quem ele é. Jesus Cristo reafirma a sua divindade. Reafirma que ele é a razão da existência de todas as coisas. Ele é o primeiro e é o último. Ele está na eternidade passada e estará na eternidade futura. Ele é realmente quem encerra todas as coisas e pela qual todas as coisas subsistem. E diz o texto bíblico, algo lindíssimo, mais uma vez, ele retribui, dá galardão. Vejam bem, realmente o nosso Deus é um Deus generosíssimo. Ele dá-nos a salvação pela graça. E depois vai valorizar as nossas ações. Aquilo que nós fizemos de bem, Deus vai retribuir dizendo: ok, eu dou-te a salvação pela graça, porque não é por mérito, porque ninguém pode se salvar por mérito próprio, porque não é pelas obras, como diz Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, não é pelas obras para que ninguém se glorie, para que o Paulo Chaveiro não possa dizer: não, eu sou melhor do que o Sr. Joaquim, então o Sr. Joaquim não fez isto e aquilo, então sou melhor, tenho direito à salvação. E o livro de Efésios diz: nem pensar. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé em Cristo Jesus, para que não haja ninguém que possa dizer: não, eu estou no céu por mérito, fui muito, muito bom, boa pessoa, quer dizer, e por isso eu mereço o céu. Ninguém merece o céu. O apóstolo Paulo diz claramente aos Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Deus dá-nos a vida eterna pela graça, por fé em Cristo Jesus. Mas depois vai-nos oferecer galardões pela forma como nós praticamos, vivemos a fé em Cristo Jesus. O sermos cidadãos mais semelhantes àquilo que Cristo é. E por isso ele reafirma a sua divindade aqui, sendo o Alfa e o Ômega. E depois segue o texto bíblico: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Veja bem aqui o ênfase na morte de Cristo, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Perceba aqui que a possibilidade de termos vida eterna tem a ver com o sangue do Cordeiro, não tem a ver, mais uma vez, com as minhas ações. A Bíblia quer deixar claro que a vida eterna depende de Jesus Cristo e depende de nós colocarmos a nossa fé no ato sacrificial de Jesus. Isto é fundamental. Depois, o verso 15 ainda diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Vemos que Jesus, mais uma vez, reafirma aqui estas verdades para que fiquem claras, gravadas na nossa mente, quem Cristo é, o Deus eterno, o Alfa e o Ômega, a estrela da alva, esta estrela da manhã que é a última a desaparecer dos céus e a primeira a surgir nos céus antes de começar a noite. Verificamos que Cristo se assume efetivamente como o Deus Todo-Poderoso e é Ele próprio que vai agir. Como o próprio apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, ele desafia-nos a perceber esta realidade espiritual quando ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, das tais obras que eu já fiz, avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vemos como o apóstolo Paulo percebe que Jesus Cristo é o fim último de todas as coisas. E Ele é o princípio de todas as coisas. E por Ele, por Cristo Jesus, todas as coisas subsistem. O verso 17 a 19 ainda diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Eu creio sinceramente que nós, como cristãos, ainda não chegamos a este ponto que a Igreja aqui está descrita. Ainda não chegamos ao ponto de clamar: Jesus vem. Nós sentimos que as coisas não estão bem na nossa sociedade, a crise está estabelecida, muitas vezes ficamos sem saber para onde nos vamos dirigir, mas a Igreja ainda não está a clamar: vem Jesus. Eu creio que quando chegarmos a esse ponto, Cristo voltará. Quando desejarmos ardentemente, como um noivo quando está no altar à espera da sua noiva, e ela se atrasa meia hora, uma hora, e nunca mais chega, o noivo chega a um ponto que fica desesperado, quer que a noiva venha. Eu creio que a Igreja ainda não está neste ponto, desesperada à espera que o noivo chegue, estabeleça o seu reino e comece a julgar a humanidade. E o livro de Apocalipse termina com estes dois versos tremendos que encerram a revelação bíblica, dizendo, verso 20 do capítulo 22 do livro do Apocalipse: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, e a graça do Senhor seja com todos. E assim termina esta secção do livro de Apocalipse, desafiando a Igreja a perceber que depende da graça de Deus. Clama para a vinda de Cristo, mas depende da graça de Deus. É curioso nós olharmos para as Escrituras e perceber, mais uma vez, que ela encerra com aquilo que é o tema central, ou um dos temas centrais das Escrituras. Sendo o tema central Jesus Cristo, o segundo tema predominante nas Escrituras é a graça de Deus. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, percebemos que a graça de Deus, quando Deus coloca limites à humanidade e não o deixa tomar da árvore da vida. Porquê? Porque Deus exerce a sua graça. Deus não quer que o sofrimento humano seja eterno, de forma alguma. Depois percebemos que há a graça de Deus quando olhamos para o livro de Jó e os amigos que ali se degladeiam com argumentos para tentar justificar porque é que Jó está em sofrimento, não entendem que há a graça de Deus que toca a humanidade. Não percebem que é um favor imerecido. Nós não recebemos aquilo que merecemos. Porque se nós recebêssemos aquilo que merecemos, como diz o apóstolo Paulo, seria a morte. Porque esse é o salário. salário é aquilo que nós merecemos. Nós trabalhamos durante um mês e ao fim do mês aquilo que o patrão nos dá não é graça. Portanto, não é um favor que ele nos faz. O salário que os patrões nos dão tem a ver com um merecimento. É, trabalhamos e temos direito àquele salário. Então, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Aquilo que nós merecíamos por causa do nosso pecado é a morte. Mas, por outro lado, ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mais uma vez encontramos nos textos bíblicos graça. E agora encontramos aqui, no texto de Apocalipse, mais uma vez esta ênfase na graça de Deus. Encontramos-lo espraiado em todas as Escrituras. Verificamos isso em cada texto bíblico. Percebemos que a graça de Deus está presente, momento após momento, em que, de facto, Deus quer tocar a humanidade. E o faz não porque nós merecemos, mas porque Deus é generoso. Quantas vezes nós pensamos que podemos reivindicar ou apelar e dizer, Deus, eu quero isto, e exigimos que Deus o faça como se Deus fosse um serviçal. Precisamos de reequilibrar a nossa mente, precisamos de reequilibrar o nosso conceito de Deus, precisamos de perceber que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas. Pelo poder da Sua Palavra, os mundos vieram a existir. Pelo poder da Sua Palavra, o caos deixou de ser caos e passou a ter ordem. Pelo poder da Sua Palavra, Ele criará novos céus e nova terra. E por isso a Igreja clama, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus sobre nós e vem com a Tua graça. E é interessante ver que a última frase do livro de Apocalipse, a última frase da Bíblia termina, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Este é o propósito de Deus, é o desejo do coração de Deus para toda a humanidade. É que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre mim, sobre si, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho. Deus quer trazer esta graça, este favor imerecido. Como é que nós podemos abraçar este favor imerecido? Mais uma vez, é pela fé em Cristo Jesus. Percebendo que aquilo que Cristo Jesus fez simplesmente foi um ato que nos deu acesso a entrar com confiança nesse trono de graça. E é por isso que nós podemos receber este presente de Deus. Porque pela fé em Cristo Jesus, reconhecendo que os méritos não são nossos, confessando isso, nos arrependendo, se calhar por termos caminhado quantas vezes a querer fazer as coisas à nossa maneira e dizendo, Senhor, perdoa-me. Porque eu procurei fazer uma religião à minha dimensão. Mas eu tenho que entender as coisas à tua dimensão. Como tu as criaste, como tu as fizeste. E por isso eu peço perdão. Peço perdão pelo meu pecado, pela minha arrogância, pelo meu orgulho, pela minha maneira de pensar sobre estes assuntos. E eu hoje reconheço que só dependo de Cristo. Reconheço pela fé em Cristo Jesus, que só Ele me pode perdoar os meus pecados. E por isso entrego a minha vida nas tuas mãos. Se nós fizermos uma oração assim, a palavra de Deus promete que Deus vem sobre nós com a sua graça. E esta graça é o garante da vida eterna. E por isso Ele vem e nos sela com o seu Espírito Santo, como marca distintiva e como garante da nossa vida eterna. E por isso o texto bíblico que nós temos vindo a ler, do capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse, diz que o nosso nome fica inscrito no livro de vida. Por isso aqueles que não estão inscritos no livro de vida ficam fora, no lago de fogo e enxofre. E não fora no sentido que andam ali, juntamente com os outros cristãos e aqueles que irão viver a eternidade, de forma alguma. Esses foram julgados já no trono branco e estarão longe de Deus, porque essa foi a sua decisão. Compete-lhe a si e a mim tomar hoje a decisão do que queremos fazer com a nossa eternidade. E essa é a oferta que Cristo nos dá. O tempo é hoje e a salvação é agora. Por isso aceite este presente que Deus lhe dá e a graça de Deus seja com todos. Nós terminamos aqui assim a série de 5 anos do estudo que nós temos vindo a fazer de toda a Bíblia. Nós no próximo programa retomaremos o nosso estudo bíblico, começando de novo no livro do Gênesis. Iremos ter mais 5 anos de programação, onde iremos de novo olhar para as Escrituras. E vocês que nos têm acompanhado e não têm tido a oportunidade de ouvir todos os programas, certamente poderão agora retomar desde o início o estudo da Bíblia, desde o livro do Gênesis até ao livro de Apocalipse novamente. E isso iremos fazer nos próximos 5 anos. Gostei imenso de estar convosco nesta caminhada em que partilhamos a Palavra de Deus, onde podemos fazer grandes conversas em torno das Escrituras, e é com grato privilégio a Deus e a oportunidade que Ele me concedeu de estar junto convosco a caminhar nas páginas da Bíblia. Eu gostaria de terminar este programa de uma forma diferente. Habitualmente nós não oramos juntos, mas eu gostaria de fazê-lo agora consigo. Se não se importa, então vamos orar e agradecer a Deus o privilégio que Ele nos deu de andarmos juntos pelas páginas da Bíblia. Oremos então. Deus e Pai, eu quero agradecer pelo privilégio que Tu me destes nestes 5 anos de conhecer a Tua Palavra de uma forma diferente, de partilhá-la com os nossos ouvintes e dessa forma crescermos juntos no conhecimento de quem Tu és. Ó Deus, eu Te quero agradecer por aquilo que eu aprendi da Tua Palavra, por aquilo que eu aprendi acerca de quem Tu és, por aquilo que eu reconheci da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder sobre a minha vida, ao olhar para estes textos bíblicos, para olhar para estes capítulos das Escrituras, ao olhar para estes versículos da Palavra de Deus que tocaram fundo no meu coração e sei que têm tocado milhares de vidas neste país. Ó Deus, eu continuo a orar para que esta palavra possa fazer o efeito no coração daqueles que a ouvem, possa transformar as vidas daqueles que estão a acompanhar estes programas e que os próximos 5 anos possam ainda ser mais frutíferos, mais dinâmicos e que possam realmente fazer estas vidas serem diferentes, porque foram tocadas pela graça de Deus. E é em nome de Jesus que eu oro, pedindo a Tua bênção sobre cada ouvinte, pedindo a Tua bênção sobre a palavra que é proclamada a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus o abençoe ricamente e nunca deixe de ouvir o som deste livro, porque ele vai continuar a falar consigo, mesmo depois de nós desligarmos o nosso rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.